vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, você de Léo Zitabone, toda a região sempre ligados aqui na melhor sintonia da Bahia, 102,9 ao vivo, também na internet, em gabrielafm.com.br. Zé Maria toda de amarelo, né? É uma figura assim, sensacional, né? Esse corte de cabelo, eu gostei desse corte de cabelo, né? É punk, né? Punk. É, boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Foi decepcionante o jogo do Bahia ontem. Bahia se comportou como um time pequeno, inferior, medíocre. É, não há sentido uma exibição daquela natureza para uma equipe que poupou seus principais jogadores nos dois duelos da Copa do Nordeste, da final da Copa do Nordeste. O Bahia utilizou equipes sub-23, sub-20 naquele jogo, reservas dos reservas. E ontem no Maracanã foi uma decepção, literalmente, né? Ficou evidenciado que o time tricolor não tem ainda casco para brigar por uma competição importante como Copa do Brasil. Uma decepção, atuação, os 90 minutos do Esporte Clube Bahia na noite de ontem no Maracanã.
Muito bem, Zé Maria. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria. Mas hoje também temos dois grandes jogos aí, né? As quartas de final e Cruzeiro com Atlético, né? Uma rivalidade antiga, né? São então, jogos que vão fazer com que o Minas Gerais, né, entre em verdadeiro rebuliço. E também o jogo entre rivais cariocas, né, entre o Botafogo e o Vasco da Gama. E assim a gente vai dando início aqui ao Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fred. Júlio César, o imperador do rádio.
Boa noite para você. Tô em café, boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvinte do Gabriela Esportiva. O Bahia deixou ontem a Copa do Brasil, mas arrecadou 10 milhões de reais, né, com as premiações com passagem de fase. Então, saiu com o bolso cheio aí o time do Bahia.
É, saiu com a premiação de time pequeno, né, Júlio? Porque estamos falando de uma competição que vai pagar quanto? 70 ao time campeão? 40 ao time vice-campeão? Não tenho nem ideia.
Em torno de quase 100 milhões de reais para o primeiro, né? Para o primeiro colocado. Agora 10 milhões de reais para o Bahia, para a estrutura que o Bahia financeira tem hoje, né? É dinheiro de cafezinho, né? Agora para o Vasco faria aí uma diferença muito grande, 10 milhões de reais nos cofres do Vasco da Gama. É por isso que eu vou torcer hoje para o Vasco, né, passar pelo Botafogo para poder dar uma melhorada aí nos seus números bancários, porque hoje entra no Pix do Vasco aí 4 bilhões de reais, né? O Vasco passando pelo Botafogo.
Muito bem, a gente está começando o programa agora. Aproveita e manda um abraço aí para a rapaziada de Itabuna que estão sempre ligados aqui. O pessoal aqui do Pontal, né? Aquele abraço, a rapaziada também do Parque Infantil, a rapaziada do Malhado, a você no Vilela, Coco e Tingo do Vilela, rapaziada da Brione e Itabuna, um forte abraço a todos vocês. É o seguinte, Zé, o segundo colocado, a CBF vai fazer um Pix de 33 milhões e 75 mil.
O, né? Vice-campeão, né?
É o vice-campeão. O campeão vai receber 77 milhões 175 mil.
Pois é.
É um dinheiro que faz uma diferença, né?
Ave Maria.
Faz uma diferença. O Bahia.
Você já pensou esse dinheiro no caixa do Corinthians?
Eu entendi.
Que está passando por necessidades?
Eu entendi o que Zé Maria falou, porque assim. O patrocinador do Corinthians é grande, é o Grupo City, né? É o dono da SAP do Bahia. É grande. Então, 10 milhões para o Grupo City não é lá essas coisas todas, né? Não é. Agora, era interessante que o Bahia vencesse o Fluminense, né? Era interessante, porque aí sim, aí você ia ter
Você acha que o investimento do Bahia...
Um time, veja bem, o Bahia vem da Copa do Nordeste como campeão, né? Você imagina aí, se o Bahia passa ontem pelo Fluminense, a história ia ser outra.
Vai para a semifinal, né?
Pois a história ia ser outra.
Você acha que o Bahia, que tá, o investimento que foi feito no Bahia, Bahia que está vendendo jogadores como vendeu recentemente por uma fábula, né, pelo dobro daquilo que ele comprou. Você acha que o Bahia vai se contentar só, Júlio César, com o Campeonato Baiano e Copa do Nordeste? Isso são conquistas pequeninas para o tamanho do investimento que foi feito
Exato.
No Esporte Clube Bahia.
Exato, Zé. Agora sim, o que incomoda no jogo de ontem do Bahia não foi a derrota. A derrota
foi
faz
a
parte.
Postura.
Pronto.
Postura pronto. De time pequeno. Exatamente. Recuado o tempo todo, entendeu? Jogando na defesa. Postura foi a decepção de ontem.
E isso a gente tem que botar na conta de Rogério Ceni, né? Porque ele é o comandante do time. Ele é quem escala o time, né? Então ele jamais poderia entrar com a escalação que ele entrou. Ele tinha que usar ontem o que ele tinha de melhor em mãos, né? Porque era um jogo que valia uma classificação para as semifinais da Copa do Brasil, fase que o Bahia nunca chegou, né? Então ele ontem iria fazer história se ele passa para essa fase, né? Ele ia botar o Bahia numa condição de quem sabe passar para uma final para conquistar um título inédito, né? Copa do Brasil.
E seria bom para ele mesmo.
Pro currículo dele. Agora ele foi covarde.
Aquele, né? Segundo gol que o Bahia sofreu, foi brincadeira. O cara subiu sozinho ali, ninguém interceptou. E a bola entrou chorando, né? Porque ele desviou apenas o curso da bola.
Goleiro, né?
Exatamente.
E não veio pra cá querer também botar a culpa no Ronaldo, que o Ronaldo não teve culpa nenhuma naquele segundo gol.
Agora, né? Esqueça os mortos que eles não levantam mais, assim diz a música, né? Vamos falar aqui de quem
dos
tá...
Dos vivos.
Hoje tem, né? Hoje tem Cruzeiro, Fred e Atlético Mineiro. É o clássico das Minas Gerais. Quem é que leva melhor nesse jogo?
É o Galo contra a Raposa.
O Cruzeiro fez uma grande partida no primeiro jogo, ganhando de 2-0, jogando fora de casa, né? Apesar de ser em Minas. E o Cruzeiro entra com muita chance de classificação. Mas é rivalidade também, né? É a mesma coisa. Rivalidade, a gente pode esperar tudo. Vontade de jogar, porque a gente não viu isso acontecer no primeiro jogo com o Atlético Mineiro, que foi dominado. Apesar disso, os grandes jogadores da atualidade do Cruzeiro provavelmente não vai participar, que é o centroavante, que estava na Copa na eliminatória jogando pela seleção brasileira, Caio Jorge. Então, mas o Cruzeiro está fazendo um bom campeonato da Série A, vive um momento muito melhor do que o Atlético Mineiro e praticamente está com essa classificação na mão, porque precisa, para ir aos pênaltis, ele precisa perder de 2 gols de diferença, para ir aos pênaltis. Então, é difícil que o Cruzeiro não faça 1 gol dentro de casa, pelo menos hoje, dificultando muito mais ainda a empreitada que o Atlético Mineiro vai ter que vencer.
E hoje tem a estreia do El Louco, né? No comando do Galo. O Sampaoli.
Tem a
ele estreia
técnico,
hoje,
né?
Ele já está no comando técnico do time,
isso
já
motiva,
treinou o time.
Equipe, né?
Isso motiva. Ele é um treinador que gosta de ver sua equipe jogar ofensivamente. Já teve no Galo, conhece, pelo menos a estrutura do Galo ele já conhece. O novo elenco não. Mas a estrutura do Galo ele já conhece, a cultura do time. Então, o El Louco hoje estreia e pode Bully na motivação desse galo aí pra ele complicar a vida da raposa, né?
Esse galo não bica mais ninguém.
E nem dá esporada.
Muito bem. Já que estamos falando da Copa do Brasil, né? Eu quero ouvir o comentário do Zé Maria a respeito do jogo que acontece logo mais às 21h30, que é Botafogo e Vasco da Gama. A gente sabe que o Botafogo vive uma melhor. Atualmente vive em uma melhor situação que a situação do Vasco, né? Mas se tratando de dois times que são rivais, tudo pode acontecer. Mas me diga aí, Zé Maria, o que é que você espera desse jogo de hoje, Vasco e Botafogo?
Espero um jogo com um grau de dificuldade muito grande, porque o Botafogo acabou surpreendendo o primeiro jogo do Vasco. Não foi o Vasco que empatou o jogo, né? O Vasco correu atrás do prejuízo, porque o Botafogo abriu o placar e fez um jogo com um grau de dificuldade muito grande lá em São Januário. Mas o Vasco, que não vai contar com absolutamente ninguém, que nessa fase ninguém mais registra jogador, entendeu? É a fase mais especial da competição. O Vasco vai entrar com o seu time costumeiro, dependendo aí de quem, do David ou do Ferretti, que são os seus dois atacantes que jogam com a intensidade mais forte, né? E dependendo muito, sobretudo, da criatividade do Felipe Coutinho, né? Quando o meia funciona, né? O futebol do Vasco corre com mais tranquilidade. Então, é um jogo que eu espero que tenha uma dificuldade muito grande. Por jogar em casa, o Botafogo é favorito, mas são duas equipes muito parecidas, viu, Café? Uma convivendo com um grau de dificuldade maior e a outra nadando, entendeu? De braçadas, mas naquele mar envolto, entendeu? Porque o Botafogo, gente,
revolto, né?
Naquele mar revolto, muito bem, Fred, no mar revolto, porque o Botafogo está vivendo mais de fantasia, né, do que da realidade. A SAF do Botafogo não tranquilizou ainda absolutamente. O Botafogo ainda convive com momentos de muita incerteza, né? O Vasco não. O Vasco já é um pedinte natural, porque já está trabalhando com a realidade de uma situação. Pediu concordata, declarou a sua agora falência, entendeu?
Tem um nome mais bonito, né?
Qual é?
O nome é Fred, sabe?
Recuperação judicial.
É o nome mais bonito. É.
Entendeu? E o Botafogo se entende, convive com uma outra situação, com a outra fantasia, não sabendo que a dificuldade dele no futuro pode ser igual, entendeu? A própria dificuldade do Vasco da Gama. Mas o futebol vai decidir nos 90 minutos. Resultado em aberto. Foi o único jogo, não tenho lembrança.
Não teve gol,
gente. Não, foi teve 1-1. Foi o único jogo que aconteceu empate nesse duelo da Copa do Brasil, né? E eu diria que o Vasco pode surpreender, porque existe uma história desse clássico vovô construída já há muitos anos, entendeu?
O Vasco tem mais vitória do que derrota, né?
Pois é, e eu acho que o Vasco pode surpreender, sim. Agora, vamos esperar o jogo das 9h30 da noite, que tem uma importância tamanha que a TV abriu a exceção. Há muitos anos, não vejo transmissão na TV aberta na quarta e na quinta-feira. E nesse ano foi diferente. Foi na terça com a seleção do Brasil, na quarta, no jogo de ontem.
Também na quinta.
E no jogo de hoje.
Mas é o seguinte: ou a TV muda o comportamento dela, ou a internet vai engolir ela de vez, né? Porque você tem uma internet hoje que você vê transmissão ao vivo a hora que você quiser, o dia que você quiser. O jogo mais importante ou o jogo menos importante, né? Então a TV aberta ela tem que acompanhar esse ritmo. entendeu? Porque antigamente você só tinha a TV aberta e a TV por assinatura. Nem todo mundo tinha condições de ter uma TV por assinatura. Então vivia em prol da TV aberta. Hoje não, hoje a internet está aí, você paga R$15 por mês e você tem acesso a um monte de coisa.
O interessante, Tony Café, é que nessa competição de mata-mata, os gigantes já foram eliminados. Né? O Flamengo foi eliminado pelo modesto Galo Mineiro. Né? E o Corinthians surpreendeu também, eliminando o poderoso Palmeiras. Né? E a gente, já na primeira rodada, nos jogos de ida, já estamos convivendo com a realidade em que o Cruzeiro, né, acabou surpreendendo o Atlético, que foi o time que eliminou o Flamengo. Né? Então, fica evidente que vamos ter umas semifinais sem aquela história dos grandes, dos gigantes do futebol nacional, né? Como o Flamengo, como o Palmeiras. E eu até acredito que o Cruzeiro hoje passa, e passando hoje, ele vai se tornar a equipe mais competitiva. O que a gente tem de certeza, isso me agrada, porque eu confesso que eu sou um apaixonado pelo futebol do Rio. Eu gosto dos times do Rio, sempre gostei. É uma coisa que aqui na região isso se transformou numa tradição de muitos anos, né? O Rio de Janeiro sempre me influenciou, até no dia a dia, né, de Ilhéus. Lembra disso, Fred? Com as vestimentas, entendeu? Os times também não foram exceção. Então eu espero que nessa final vamos ter uma final de um time carioca, porque o Fluminense já está na final e aguarda o vencedor.
Já está na semi.
Já está na semi. E aguarda o vencedor
de Vasco e Botafogo.
E dois times cariocas na semifinal garante um time carioca também na grande final.
Muito
então,
bem.
O Rio está na final, entendeu? O outro lado,
não se sabe
o
se
Corinthians, é São Paulo ou... o Corinthians certamente também já garantido na semifinal. Vai ter um duelo aí, se o Corinthians passar e eliminar o Cruzeiro, que eu não tenho dúvida, esse Galo não bica mais de ninguém. Se passar pelo Cruzeiro, o Corinthians, entendeu, é favorito para conquistar essa competição de mata-mata, porque nesse tipo de competição o elenco do Corinthians consegue crescer. Agora o Rio já está na semifinal e na final também da competição.
E chegou um momento do Vasco da Gama fazer, vamos dizer assim, as pazes com a sua torcida, né? Eu acho que se for o caso, e mexer no psicológico desses jogadores e mostrar a eles que essa situação do Vasco da Gama é tão importante para eles vencer esse jogo hoje e continuar na Copa do Brasil, que isso vai atrair os olhares daqueles torcedores que já não mais assistem o jogo do Vasco, entendeu? Porque tem muita gente que eu conheço que é torcedor do Vasco que não alimenta mais a esperança de assistir o jogo do Vasco. Então, o Vasco tem uma oportunidade muito grande hoje, viu, Júlio, Fred, Zé Maria, de fazer essa conciliação aí, essa reconciliação com esses torcedores que já não tem mais tanta esperança no Vasco da Gama.
É, entendeu? Verdade, mas esse se não garante absolutamente nada. Esse se só nos traz momentos de incertezas, porque vejam a história do Bahia ontem, gente. Descansou os seus titulares nos dois jogos finais da Copa do Nordeste. E o jogador entrou relaxado,
mas
sem compromisso
nenhum. É isso que eu estou falando para você. São dois times, entendeu, distintos, né? E no caso do Vasco da Gama, o Vasco da Gama pode preparar. A gente não sabe o que está acontecendo lá, mas deve ser chamada a atenção desse jogador. Ele falou: olha, é um momento importante, a gente precisa de chegar a essa final.
Né? Porque o Vasco sabe que é uma das poucas receitas que o Vasco tem, essa Copa do Brasil. E talvez você tenha razão, porque o atleta do Bahia, entendeu, sabe que o Grupo City não vai deixar de pagar salário.
Exatamente.
Talvez
o Vasco vai pagar salário. Você viu o Pedrinho falar?
Ele tem entrado relaxado no jogo de ontem.
Teve que vender dois jogos para poder complementar a folha de pagamento.
Eu sei que Zé Maria está preocupado muito com a receita do Vasco e querendo que o Vasco passe e chegue até a final por conta desse dinheiro aí. É bom demais, lógico. Mas o Vasco chegando até o final, sendo campeão de uma competição desse, isso aí vai ajudar o Vasco não só na parte financeira, como vai ajudar o Vasco num todo.
Pois é.
Vai ajudar o Vasco a ganhar confiança dentro do Brasileirão para fugir do rebaixamento.
O Vasco não precisa ser campeão, não, Júlio.
Entendeu?
Se o Vasco chegar na final, já salva, entendeu? São 30 milhões no caixa, já dá para fechar o ano, entendeu?
Pois é.
No azul, cumprindo inclusive seus compromissos.
Eu quero dizer que isso aí vai trazer vários benefícios, não só financeiro, como outros benefícios. Para o time do Vasco.
Mas eu acredito que hoje vai ter surpresa, viu? Nesses dois jogos aí, viu?
Surpresa é o Galo e o Vasco ganhar.
Exatamente. Eu acredito que vai ter.
E se o Galo ganhar, eu vou dizer a você: eu boto na conta, eu estou dizendo aqui antecipado, boto na conta do Sampaoli.
Muito bem. Vamos
eu
lá.
Boto na conta a vitória.
Então você está apostando hoje no Galo Mineiro?
No Galo Mineiro e no Bacalhau Sem Sal.
Tá certo, então, no Vasco da Gama. Vasco da Gama. Ele tá querendo esculhambar o Vasco da Gama porque ele é flamenguista.
No momento ele tá sem sal, mas ele vai pegar um salzinho.
Para com isso. Hoje o Vasco ganha esse jogo. Amanhã a gente volta aqui para comentar, entendeu? E olha lá, o Vasco vai ser semifinalista aí dessa
Já pensou, rapaz?
Viu? Dessa Copa do Brasil.
Campeão ainda.
6:29 na Gabriela FM.
Gabriela Esportiva. Show de bola!
6:29, Zé Maria, Fred e Júlio. Enquanto uns estão com a cuia na mão, outros estão esbanjando dinheiro, fazendo cálculos para ver onde vai aplicar essa grana. A diretoria do Flamengo convocou uma reunião no Conselho Deliberativo para atualizar as informações sobre o projeto de construção do novo estádio, né? O encontro acontecerá na próxima quarta-feira e a expectativa é de que o presidente BAP comente aí os planos da diretoria para a nova Arena do Flamengo, né? No fim de agosto, o Flamengo se reuniu com a Prefeitura do Rio de Janeiro e concordou aí a prorrogação dos prazos, né? Anteriormente, o planejado era concluir as obras até novembro de 29. A nova data ainda não foi decidida. O clube informou, Júlio, que continuará com os estudos de viabilidade e desenvolvimento iniciado aí há 8 meses, né? O Flamengo tá querendo construir, vai construir sua nova casa.
Na realidade, o BAP é o seguinte, ele tá ganhando tempo, porque o BAP, ele quer construir o estádio do Flamengo, mas ele não quer meter a mão no bolso do Flamengo, ele não quer prejudicar as finanças do Flamengo, ele quer construir o estádio do Flamengo com dinheiro extra. Então, tem várias empresas se colocando à disposição. Tem uma empresa aí, que eu não me recordo o nome agora, que ofereceu uma fortuna, né, para o Flamengo construir o estádio e ela utilizar o nome, né? Então, isso tudo está sendo conversado, analisado. Ele disse, outro dia eu vi um vídeo dele dizendo que ele falou assim: eu não tenho pressa para construir o estádio, por quê? Eu tenho o Maracanã por 20 anos, certo? O Flamengo, onde joga no Brasil, lota estádio. Por que ter pressa para construir esse estádio agora?
De fato, né?
Meter a mão no bolso do Flamengo e prejudicar financeiramente o Flamengo para o futuro. Então ele quer construir? Quer. Porque isso vai marcar a gestão dele.
Ele
está
buscando um patrocinador.
Mas ele quer. Ele ainda falou assim: o Flamengo poderia pegar empréstimo no banco e fazer a construção do estádio. Mas isso vai prejudicar o Flamengo. Eu tenho que construir um estádio com um dinheiro extra que não afete as finanças do Flamengo.
Ele logo acha.
Ele não é besta. Ele
logo acha um patrocínio.
Logo acha. Entendeu? A Allianz, a mesma empresa que construiu o estádio do Palmeiras, já fez na época do Landim, a Allianz chegou a oferecer 1 bilhão ao Flamengo para poder utilizar o nome, né? Allianz. Na arena do Flamengo.
Viu você aquilo que eu lhe falei? O Flamengo é uma marca que se vende com uma facilidade incrível. Quem não quer atrelar o nome da sua empresa ou da sua marca à marca Flamengo? Vende demais, velho. Não tem comparação. Não tem
essa como. Semana agora, no início da semana, o Flamengo bateu a marca de 100 mil sócios. 100 mil torcedores que pagam em dia. Né, o sócio-torcedor do clube. É pouco, na minha opinião, para um time que tem 45 milhões. Só que o plano de torcedor do Flamengo não é baratinho, não.
É porque a gente sabe que no Brasil tem clubes com maior número de sócios. O Internacional já bateu marca de 120
já,
mil.
Já bateu marca de 120.
Sócios por mês.
Só que cada um, né? O Flamengo tem eu andei olhando, o Flamengo tem um sócio torcedor meio salgadinho. Então não é todo mundo que pode. O Flamengo é um time de massa, né? Poderia ter uma mensalidade mais acessível, mas 100 mil torcedores de qualquer forma ajuda muito o Flamengo. Eu me lembro que a primeira contratação de peso do Flamengo nessa nova era, que foi até na época de Bandeira presidente, foi Everton Ribeiro. E quem pagou essa contratação de Everton Ribeiro, que na época foi 22 milhões de reais, foi o sócio torcedor do Flamengo. Então, né, acredito eu que de agora em diante a tendência é esse sócio torcedor crescer mais ainda. Zico está fazendo uma campanha para bater os 500 mil. 500 mil torcedores, né, sendo sócio aí do time do Flamengo. Vamos aguardar, né?
6h33, a gente vai para o rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com mais informações do esporte aqui no Gabriela Esportiva.
Basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
642, Fred Menezes, a capital nacional do surf, seguirá no mapa da elite mundial. A WSL confirmou aí a renovação do contrato com a Prefeitura de Saquarema para manter aí o Rio Pro como etapa do Mundial de Surf até 2028. A decisão consolida aí é Itaúna como um dos palcos mais importantes do circuito aí, garante a presença da maior etapa do surf mundial no Brasil por mais 3 anos, Fredão.
O Brasil vive um momento especial, né, do surf, com tantos brasileiros aí no top, entre os melhores surfistas do mundo, né? Inclusive, nas últimas 11 vezes, 11 temporadas, o Brasil sagrou-se campeão em 8 temporadas, né? Então, não só isso, houve algumas modificações em relação à temporada anterior, que eram de 9 etapas. Dessa vez, na temporada 2025, foram 11 etapas e mais as baterias finais, né? Agora, Iago Dora sagrando-se campeão, né, pela primeira vez. E é claro que eles deveriam continuar mantendo não só por conta do público brasileiro, que é amante desse esporte, né, mas todo o país ligado com tantos ídolos aí, e necessariamente por conta de tudo que se vende, né, Tony, porque o surf tem o seu comércio também, sua indústria de surfwear, de óculos, relógios, pranchas de surf, toda a parafernália esportiva, e o Brasil é um país consumidor disso tudo. E é claro que seria necessário não só manter, né, um espaço aqui desses torneios, campeonatos, principalmente o WSL profissional em Saquarema e outros pontos. Saquarema é um ponto primordial, histórico inclusive, desde os anos 70, 80, né, quando o surf já começou a se transformar nesse esporte tão popular. Saquarema já era um point, né, dos grandes surfistas nacionais e os visitantes aqui, e há uma onda que precisa também ser levada a sério, porque você sabe, Tony, a gente fala aqui de tênis, de futebol, do piso do tênis, a diferença de jogar em várias quadras do mundo, o clima. A gente fala aqui no futebol, inclusive o Brasil jogou agora na Bolívia, na altitude. E o surf não é diferente, né? As ondas quebram diferente, o tamanho das ondas são diferentes, a formação das ondas é diferente. E o Brasil não é à toa que, por ser esse país com a costa tão grande, que tenha tantos surfistas no país, é por conta dessa quantidade de atletas que você acaba alcançando aí a qualidade, a grande qualidade que é o surf no Brasil. E por conta disso tudo, esse esporte cresceu tanto, né? E hoje se transformando nos maiores esportes do país, primeiro campeão olímpico, muitos ídolos. E é claro que isso não para por aqui, né? A base é sólida, vários torneios, campeonatos no país inteiro. Inclusive vivemos aqui em Ilhéus, nossa cidade, que já teve também aqui amigo particular nosso, como presidente da Federação Brasileira de Surf, o Jânio Argolo. Aí vários amigos aí, surfistas profissionais, né? Gente da família Nora, a turma aí, os Argolos todos, tanto o Jânio, Brício, essa galera toda aí de surfista. Então a gente fica muito feliz com isso, feliz de ver isso aí. Tenho muitos amigos aqui de Ilhéus que foram surfistas na adolescência, são amantes do surf. Meu amigo John Conrado, que viveu inclusive isso, morou no Havaí. Então uma galera muito bacana aí, a gente está sempre aqui convivendo com essa turma. E é um prazer que o Brasil seja hoje uma das grandes mecas desse esporte.
Muito bem, Fred, 6h47, 6h47.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, há pouco mais de 2 meses para a partida, a Conmebol anunciou a mudança na sede da final da Copa Sul-Americana. Em nota, a entidade informou que a decisão sai de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e vai para Assunção, no Paraguai. A data foi mantida, 22 de novembro. O estádio do jogo não foi informado ainda. Atlético Mineiro e Fluminense está aí na disputa do título, Zé.
É um desafio para a Conmebol colocar público nos jogos finais da Copa Sul-Americana. Imagine ainda mais marcando partidas para acontecer em solo boliviano, né? A dificuldade é ainda muito maior. Acredito que é uma decisão de bom senso, né? Levar a final para o Paraguai, entendeu? Porque é uma competição interessante, é a segunda maior competição, né, do futebol sul-americano. Só perde em tamanho para Conmebol Libertadores.
É a segunda, né, divisão da Libertadores, né?
Exatamente, mas as finais a gente não consegue. Perceba isso, entendeu? Lembra aí das finais que você acompanhou. Estádios nem sempre com capacidade máxima. Muito pelo contrário. Público pequenos para um tamanho de uma final, mesmo de uma Copa Sul-Americana. Então, no estádio lá na Bolívia, aí é que não iria ter absolutamente quase ninguém, né, Júlio? Então, a realidade é essa. Para o Paraguai, muda a situação. É o importante no jogo final, Café, é ter público. Uhum. O público é um sinônimo, né, da competetição.
O estádio lá na Bolívia não foi aprovado, né? Aí eles, quer dizer, a desculpa.
Mas essa divulgação já tem meses, né? Então agora, na boca da competição, a competição se afunilando, eles resolveram mudar. Claro, preocupado com a questão do público, porque
um time brasileiro na final, no Paraguai. No Paraguai é melhor para o brasileiro ir assistir essa final, porque é jogo único, né? É melhor para o torcedor brasileiro ir do que na Bolívia. É porque o Paraguai é a fronteira aqui com o Brasil. Então fica mais fácil.
A Copa Conmebol Libertadores ainda é a competição mais importante na minha cabeça, né? Que os clubes brasileiros disputam, né? Tanto que são apenas 6 clubes, né, que conseguem todos os anos garantir a sua participação. Quem participa do calendário da Conmebol Libertadores tem receitas melhores, viu, Café?
Muito bem.
Então tem uma situação mais tranquila. Quem não participa, o grau de dificuldade é muito maior.
Muito bem, Zé Maria, 6h50. 6h50, abraço, meu amigo Rai. Jorge Chocolate, lá no Jardim Primavera. malhando e, claro, ouvindo o Gabriela Esportiva. Um abraço para você, viu, Jorjão? Tudo de bom. Alô, meu amigo Rai, abraço. 6h49.
Gabriela Esportiva.
6h50, Júlio César, Andréas Pereira não poupou elogios ao Palmeiras em sua apresentação pelo novo clube ao explicar os motivos que o fizeram deixar o Furlan da Inglaterra. O meio-campista citou a estrutura do clube e a visibilidade, né? Pensando aí em uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026, Júlio.
É, bom jogador, Andréas Pereira, já passou pelo Flamengo. É, agora retornando ao futebol brasileiro para o Palmeiras, né? E todo jogador, quando chega, ele chega elogiando o clube, isso é normal, né? Elogiando a estrutura, elogiando tudo que ele vê pela frente, né? O que ele tem que fazer agora é mostrar futebol, né? Pra, já que ele quer ir para a seleção, e o Ancelotti já deu o recado dele que não vai contratar, não vai convocar jogador pelo que fez, mas sim pelo que está fazendo no momento. Então ele tem que chegar, eu acho que a fase de elogios já acabou, ele já deu a entrevista dele, já foi apresentado, elogiou até o chiqueiro do que os porcos do Palmeiras ficam lá, né, guardado. Então agora tem que mostrar futebol para poder convencer o Ancelotti a levar para a seleção. Futebol ele tem, só precisa mostrar isso em campo. Vamos ver se a camisa do Palmeiras não vai pesar nas costas dele, né?
Esse Andréas Pereira, você qualifica ele como jogador de...
Ele é bom jogador.
Bonzinho. Não. Aquele jogador que quando jogava no Flamengo, teve um erro...
Justamente contra o Palmeiras.
Na final de Copa...
Contra o Palmeiras, que o Davidson fez o gol da virada de 2-1.
Um erro infantil daquele, ficou marcado pela qualidade, pela produção ruim dele numa final de Conmebol Libertadores. Então, para mim, é um jogador bonzinho. Quem sabe se o Palmeiras não está recompensando agora aquele gesto de grandeza dele.
Pois é.
E aquilo ali foi decisivo para o Palmeiras tirar a competição das mãos.
Não, ele
das
foi mãos. Várias vezes.
Sim, na seleção brasileira já apareceu um bocado de abacaxi. Nossa, também.
Sim, não. Né? Claro.
Fred, aliás, não é ter jogado na seleção não, nos últimos tempos, não, em que a convocação era induzida pelos empresários dos atletas,
é,
não é referência de quem é um jogador diferente.
Não é mais não. Referência nenhuma.
Pois é.
Todo quem entrou passou, claro, agora você ter sido convocado.
Agora diferente, porque agora a gente tem
continua
um técnico, a gente tem um técnico maior do que os atletas.
É, mas de qualquer forma, você passava, mesmo passando pela...
E tem outra, José.
Sabendo tudo isso aí, você faz a venda do
essa
jogador,
contratação,
né?
do Andréas Pereira para o Palmeiras, isso aí você sabe que o Palmeiras e Flamengo, ele não tem a rivalidade só dentro de campo. Fora de campo também existe uma rivalidade, principalmente nessa área de contratações. O Flamengo estava assim querendo repatriar o Andréas Pereira. Aí quer dizer, a Leila vai na frente, aí atravessa, contrata, justamente para mostrar o Flamengo também que ela tem poder, tem bala na agulha.
Flamengo trazer, né, esse jogador de volta, viu?
Mas desejo boa sorte a ele e trouxemos jogadores, eu acho, de qualidade até melhor do que o Andréas Pereira, como o Jorginho, como o Saúl. É, como o Samuel Lino, que você vê que nem bem chegou no Brasil, já está na seleção brasileira.
Não jogou absolutamente, né, nada.
Não jogou nada também, porque aquele jogo também na altitude lá, mais de 4 mil metros, ninguém mostrou nada. Mas, né, não quer dizer que o jogador seja ruim, não tenha qualidade. Mas boa sorte para o Andréas lá no Palmeiras. Espero que ele jogue bola, porque ele está querendo voltar para a seleção. Eu acho ele um bom jogador, que se tiver bem, né, fisicamente, porque a técnica a gente não discute, é um jogador que tecnicamente tem sua qualidade, agora tem que estar bem fisicamente, tem que estar bem de cabeça para poder apresentar um bom futebol e alcançar a sua convocação desejada para ir para a Copa do Mundo.
Bom, a gente só vai medir a intensidade de Flamengo e de Palmeiras quando do retorno da Copa Libertadores da América. Aí a gente vai medir. Porque os dois foram eliminados, né, da Copa do Brasil, eu diria de forma surpreendente. Porque o Palmeiras, gente, perdeu, foi eliminado em dois jogos, não conseguiu vencer
o
time do Corinthians. E o Flamengo foi derrotado também, eliminado pelo Atlético Mineiro, que faz no Campeonato Brasileiro uma das campanhas mais irregulares, né? É uma equipe com grandes jogadores pontuando ali próximo à zona do rebaixamento da competição. Então, na Copa Libertadores, porque eu estive observando, essa Copa do Brasil, depois dessas rodadas, as semifinais vão acontecer quase em dezembro, né? Ou em dezembro. Rapaz, o nosso calendário virou uma esculhambação na acepção da palavra. Porque vamos parar agora, vamos conhecer os semifinalistas da Copa do Brasil, e aí a competição volta só em dezembro, o café. Porque a partir de então a prioridade volta a ser a Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana. Não é brincadeira não, esse calendário sul-americano.
Não é mesmo não. 6h56. 6h56. Vamos lá, o técnico Felipe Luiz ganhou mais 4 reforços para o jogo contra o Juventude no domingo, né? Matias Vinha, Jorge Carrascal, Gonzalo Plata e Samuel Lino, né? Se reapresentaram nesta quinta-feira depois de terem atuado com as suas seleções na data FIFA. Assim, o Flamengo tem um elenco quase completo, Fred, para a partida em Caxias do Sul.
Eu vou passar esse comentário aqui para meu amigo Júlio. Ele conhece bem esses jogadores até mais do que eu. Esses
não, rapaz, o Flamengo, time ele tem muito mais do que o Juventude. Sem dúvida. E ainda ganhando esses reforços que chegaram da seleção.
E querem mostrar serviço
o time. Né? Agora é aquele negócio. Eu conheço o Flamengo, não é da agora. Flamengo ele pode estar embalado do jeito que tiver, pode estar com o time que tiver. Mas em determinados jogos, o Flamengo sempre deixa a desejar com times medianos. E o Juventude é um desses times. Vacila, não sei o que acontece, não sei se dá branco, não sei, mas acontece que o Flamengo acaba jogando mal e perdendo essas partidas. Se a gente fizer um levantamento, né, do Flamengo, não só desse ano, mas puxar de alguns anos para trás e ver os jogos contra os times pequenos e medianos, o Flamengo ou empatou ou perdeu, foi bem poucos desse porte que ele venceu. Entendeu? Se a gente for o ano passado, lá dentro o Flamengo perdeu pro Juventude lá o ano passado. Entendeu? Você vê agora, empatou com o Grêmio, o time que tá lá na parte de baixo da tabela, o Grêmio, empatou com o Grêmio no Maracanã, né? O Flamengo com um time muito mais superior ao Grêmio, poderia ter vencido. Eu não tô aqui cobrando goleada como aplicou no Vitória, eu tô cobrando vitória, porque time para isso o time tem. Eu não estou cobrando goleiro, estou cobrando vitória. Ainda mais para um time que está brigando lá embaixo, como o Vitória está brigando lá embaixo. O Grêmio está na fase, né, brigando lá embaixo. Então esse jogo eu fico realmente, não estou falando aqui por brincadeira, eu fico realmente com o pé atrás. Mas vamos ver, né? O Flamengo de Felipe Luiz é diferente. Mas já tropeçou contra esse tipo de time.
O Flamengo tem o dobro da pontuação do Juventude, né? Juventude tem 21 pontos, 18º lugar, o Flamengo é o primeiro, com um jogo a menos, com 47 pontos ganhos, tem elenco de sobra, entendeu? Vai se dar o luxo de colocar uma equipe descansada para esse jogo e eu penso diferente de você. Flamengo muito favorito, só não sei lhe dizer a intensidade do jogo, se o Juventude vai jogar precavido para perder de pouco, mas é um Flamengo muito favorito, vence o jogo também lá em Caxias do Sul.
Essa leitura na teoria é muito boa, mas na prática tem hora que muda.
Você falou bem, tem hora, né? A Juventude tá igual, entendeu? A Vitória, rapaz, são times de briga contra o rebaixamento, são times miúdos. Para você comparar para quem está liderando a competição, Júlio.
É complicado, difícil. Muito difícil para o Juventude, seria uma vitória que eles iam ter que comemorar muito, como se fosse uma competição vencida. comemorar esses três pontos, né? A verdade é essa aí. Vamos dizer, no caso da Bolívia e Brasil, a Bolívia ganhar, ele teve a chance de se manter vivo para disputar uma condição para ir para a Copa do Mundo. Então foi um campeonato ele vencer a seleção brasileira, que ele venceu a camisa da seleção brasileira, porque o futebol, a seleção brasileira continua ainda muito oscilando para baixo, né? E você ganhar do Flamengo hoje, qualquer equipe do Campeonato Brasileiro ganhar do Flamengo, é uma vitória que tem que ser comemorada. No caso do Juventude, é uma vitória que seria uma comemoração dobrada, né? É porque você está vencendo a melhor equipe do campeonato. Então, se você vence num jogo dentro de casa a melhor equipe do campeonato, você pode vencer qualquer equipe e é claro que emocionalmente, né, a equipe pode crescer para os próximos jogos, tentando sair dessa condição, apesar de ser uma condição
Fred,
muito
você,
difícil.
Você sabe o que é que eu consigo enxergar nesse duelo da Série A? A briga do time vice-campeão. Eu não sei se vai dar Cruzeiro ou se vai dar Palmeiras. A tendência é dar Palmeiras. Mas no meu entendimento, o Flamengo tá sobra na competição de pontos corridos. É diferente o futebol de pontos corridos para uma competição de mata-mata.
Muito bem. E para fechar o programa de hoje, o Vasco, né? O Vasco da Gama acertou a saída do atacante Lloyd Augusto, que será emprestado aí ao time da Turquia por uma temporada. O contrato inclui uma opção de compra ao final do vínculo, né? O
já Vasco... vai tarde. Horroroso não, esse comprar. Jogador.
Vai comprar mais.
Olha, há daqui muito a dois tempo anos. Que eu não vejo um atleta, entendeu? Com
não.
Um futebol de um nível tão baixo como esse Lloyd, que foi repatriado lá do futebol americano, né? Salvo engano, ele veio do futebol americano.
Não se adaptou,
como uma grande promessa.
Não se adaptou aqui, Zé.
Não se adaptou. Ele não sabe nem correr, nem pegar na bola.
Ele veio da Turquia.
Ah, foi da Turquia? Pois é, outro futebol que ninguém conhece, né? Tá ali próximo daqui. A Turquia é próximo de quem? Da Rússia também?
Futebol fica escondido. Tudo muito próximo.
Futebol escondido. Esse Lloyd, o nome é muito bonito. Lloyd.
Turquia.
Esse cara, rapaz, deu raiva a muito torcedor do Vasco. Foi literalmente uma decepção. E o Vasco não vai ganhar nada com esse cara aí, porque não vai vender esse jogador, não. Lloyd, é um jogador de qualidade muito duvidosa, viu, Café?
Muito bem, Zé Maria. Um abraço pra você aí. Você não gosta do Lloyd, o rapaz, desde que chegou, você... A Turquia, Zé, fica perto ali do Azerbaijão, perto da Armênia,
pois
perto da Geórgia.
Mas é outro futebol também escondido.
Da então, Bulgária, da Turquia, da Grécia.
A Turquia tem excelência em novelas.
É?
Novelas.
Ah, é?
Ele é noveleiro.
Se tem novelas, tem galãs também.
Tem.
Tá bom, então.
Rapaz, não sabia. Atrizes. Eu não sabia atrizes. Que você gostava.
Não sou eu que gosto, não.
Da novela?
Não sou eu que gosto, não, mas minha esposa gosta.
Não, você assiste.
São que, não,
ela assisto. Gosta e você assiste.
Não assisto, não.
E como é que você sabe?
Eu sei porque ela fala, ela comenta. E a
para
Turquia...
com isso, você não assistiu um capítulozinho?
Rapaz, não, nunca assisti. 500 capítulos das novelas de lá. 500, 800 capítulos, 300 capítulos, dizendo.
Muito bem, então assim. Vamos ficar por aqui que o papo agora já virou papo de novela, pelo amor de Deus.
Boa noite, Tony Café Rótima.
Boa noite.
Tony
Reutemann, tá certo. Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite a todos os ouvintes, Gabriela Esportiva.
Boa noite, Luiz César.
O Vitória está anunciando a contratação de um atacante chamado Cristian Tello, 34 anos, ex-Barcelona. Né? Ele estava no futebol da Arábia Saudita, no Al Orobá.
Tá certo.
Tá chegando sábado a Salvador para fazer exames. Esse jogador tava sem contrato, porque hoje o time só pode contratar o time que não tem, o jogador que não tem contrato
com ninguém. É o Vitória.
E o Vitória tá anunciando aí. Aí o engraçado é que bota a foto do jogador na matéria com a camisa do Barcelona e pegaram um monte de Iniesta e botaram atrás. Que eu nunca vi esse cara jogar no Barcelona. Cristian Tello.
Cristian Fittipaldi.
Ó, você fala tanto em elenco do Flamengo.
O único Tello que eu conheço é da oficina.
Que o Flamengo tem papá, que não pode vacilar para time pequeno. Vou finalizar com essa aqui. No dia 19/4/2025, Vasco 0, Flamengo também 0. Você me diz o quê?
Muito bem.
Quero mandar um abraço pro meu amigo Jarlinho no Vilela. Alô, Jarlinho, aquele abraço, fique quieto, viu? Meu amigo, achou outro defensor. Achou outro defensor, João Aníbal. Falou, você vai matar Zé Maria, Júlio César, naquele programa. João Aníbal, oh, meu irmão. Aquele abraço, João Aníbal, o Vitor, lateral esquerdo, foi jogador do seu time.
João Aníbal é um dos caretas mais importantes do município de Vilela.
Vem cá, velho.
É grande contador.
É verdade. Ei, tá, e ele tem advogado, hein, Fred?
Advogado também.
Advogado, contador.
Eu falei assim, ele tem advogados, ele tem um né? Advogado, é, um bocado de advogados, Zé Maria, né? Ele tem... Rapaz, e fica, olha, é o quê?
São meus fãs.
Valeu, João Aníbal, valeu, meu amigo Vitor. Um abraço, João. Vilela, aquele abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência.
Beleza, um abraço para vocês também, um abraço para os nossos ouvintes, para você que ouve o Gabriela Esportiva, uma boa noite, o Gabriela Esportiva de volta amanhã.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.